Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Ela traz a mistura da bossa nova, do samba, do choro e do jazz brasileiro ao Sydney International Women's Jazz Festival, que ocorre de 2 a 17 de novembro na cidade. E não é só isso, ela faz shows também em vários lugares da Austrália, que a gente vai falar daqui a pouco. A cantora Anna Setson está na Austrália para uma série de shows e é convidada de hoje dos estúdios da SBS em português. Anna.
Samba anunciar um novo tempo que não tarda a chegar. Um samba em canto para anunciar, pra trazer paz, trazer som para o lugar. Nasceu com a manhã tão distraída, e mesmo tímido acabou por se tornar minha preferida companhia. É com música e poesia que os meus dias eu vou levar. Escuto ao longe sons tão lindos de outros carnavais. São melodias de outros cantos e quintais. E a fantasia, flor tão rara dessa vida, surgiu em forma de canção pra se cantar. E o samba segue para nos dizer: é primavera, meu amor, tempo de florescer. Veio carregado de esperanças, vem meu bem, entrar na dança e ver o amor multiplicar. Vem meu bem, entrar na dança e ver o amor multiplicar. Vem meu bem, entrar na dança e ver o amor multiplicar. Um debat com do bodo babaya, papu do bobo bebeia, boba da bala dereia, popo da bala pereia, patunde guedon dereia, popa da bobo bebaia, beba da bala dereia, runde.
Muito boa tarde, Anna. Obrigado pela canção, obrigado por estar aqui. Obrigado, Edu Sangirardi, que é o parceiro da Anna de música e de vida, e por vocês estarem presentes aqui. Lembrando, só passando aqui os shows que eles vão fazer. Em 2 de novembro, eles estão em Cairns, no Tank Arts Center. 3 de novembro, aqui em Sydney, em Bondi, no pavilhão de Bondi. Sydney International Women's Jazz Festival. Dia 8, em Adelaide, no Nexus. E dia 9, em Melbourne, no The Paris Cat Jazz Club. Edu e Anna, quais são suas primeiras impressões de Austrália? Aqui vocês chegaram faz 24 horas, é isso?
Foi. Primeiro de tudo, boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui falando com a comunidade brasileira aqui na Austrália. E sim, a gente chegou faz 24 horas e a impressão é muito boa, né? É um país assim que recebeu a gente super bem, pessoas simpáticas, clima bom. Eu, na verdade, já tinha vindo para cá há uns 20 anos atrás. Uhum. Então, tinha uma boa impressão já na memória, apesar de ter passado pouco tempo quando eu vim. Mas a gente está gostando demais. Acho que vão ser 10 dias bem especiais.
É isso aí.
Vocês chegaram agora há pouco tempo aqui e você está virando agora um dos grandes nomes da música brasileira, da MPB, que segue essa linha da MPB. Imagino que a MPB faça parte da sua vida desde sempre, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que começou? Como é que você, de repente, virou cantora? Você começou a cantar na noite paulistana?
Foi. A MPB faz parte da minha vida desde sempre mesmo. Meus pais sempre gostaram muito de música. E não são músicos profissionais, mas sempre ouviram grandes, assim, apaixonados por música. Então, tinham toca-disco, vários discos, várias fitas, cassetes. A gente ouvia no carro. Meu pai toca violão um pouco, assim. Minha mãe canta. Então, foi a partir deles que isso foi entrando, assim, foi entrando desde pequena. Tem grandes
memórias.
Quais
os músicos que vocês ouviam?
A gente ouvia tudo. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal, Bethânia, Beatles, Dorival Caymmi, João Gilberto, Tom Jobim, Standard Americano. Tinha muita coisa. Meu avô era mais ligado na música clássica, então a gente também escutava.
E como é que você... De repente, você estava cantando profissionalmente. Como é que foi essa
transição? Demorou um pouco,
transição?
Né? Eu acabei me formando em Relações Internacionais. Uhum. Fiz uma outra faculdade.
Qual faculdade você fez?
Relações Internacionais PUC, São Paulo.
Uhum.
É. E aí depois, mas mesmo antes, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei de presente meu primeiro violão. E foi quando eu comecei a ser mordida pelo bichinho da música, assim, eu acho. E aí comecei a fazer aula de violão, depois de canto, eu fui gostando, mas ao mesmo tempo escola, colegial, aí prestei uma faculdade, entrei. E aí conheci o Edu, por volta de 2002, e ele também estava fazendo uma outra faculdade, terminando publicidade, mas também já era apaixonado por música, e aí a gente juntos foi entrando nesse lance, começando a tocar, montando grupo, e aí quando a gente viu, a gente tava fazendo música.
Tava indo longe, né?
É.
Você fez uma turnê com o Toquinho?
Várias.
Como é que foi essa... como você conheceu o Toquinho? E como foi trabalhar com ele, que é um expoente?
Foi incrível trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele, assim, bastante intensamente por 5 anos. E a gente se conheceu na noite paulistana, porque eu cantei num bar lá em São Paulo, no Hotel Fazano, chamado Bareto, que é um bar de música brasileira e também de jazz e tal, e outras coisas. E eu cantava lá 4 vezes por semana, e aí ele foi um dia... E me viu cantando e gostou, me convidou para participar de um show que ele ia fazer um mês depois. E aí também para gravar uma música no disco que ele estava lançando na época e para um show já fora do país. Aí tudo começou, foi assim, foi bem rápido. E foi muito interessante, assim, foi muito bom para mim, porque muita experiência, muita viagem, tá convivendo com ele, assim, sabendo histórias e coisas da música brasileira, foi assim, e ele muito generoso, me ensinou muito, foi especial.
O Edu, você chegou a compor uma canção com Toquinho e com outro expoente, que é o Paulo César Pinheiro, quem gosta de MPB, é um dos maiores letristas da história da música brasileira, um poeta de mão cheia. Conta um pouco pra gente essa relação, como isso começou e como é trabalhar com esses dois ícones da música.
Isso foi uma coincidência, foi bem um presente, né? Porque eu comecei uma música e ela tava meio parada em casa. E aí a Ana, num desses shows, uma dessas turnês, e acho que foi na Itália que vocês estavam, né?
Não, foi na Argentina, foi de uma coisa de navio, num cruzeiro.
Isso. A Ana mostrou pra ele, pro Toquinho. Enfim, ela tinha
a primeira parte da música.
Parte A da música. Ele gostou bastante e tal, e voltou com um B, assim, super rápido, né?
Super rápido. A gente tava num cruzeiro que ia demorar uns 5, 6 dias, eu mostrei, sei lá, no segundo, no quarto, ele já tava com a música pronta, já mandei pra ele. Aí o Toquinho falou, posso mandar pro Paulo César pôr a letra? A gente tá voltando uma relação de trabalho, eles agora estão gravando um disco, só com canções inéditas juntos e tal, eles estavam começando essa relação de novo. Eu falei, claro, que honra, né? Pode mandar. E aí mandou...
Aí eu tô em casa um belo dia, me liga
um mês depois chega a letra.
Falando, olha, Paulinho mandou aqui pra mim, tô mandando por e-mail pra você a letra. Eu falei, não acredito.
Isso foi no começo do ano que a gente tava gravando o disco, que foi 2017. E aí a gente entrou em estúdio em agosto de 2017 e essa música tá lá.
E aí, ganhei esse presente.
E essa gravação do primeiro disco que vocês fizeram ano passado.
Uhum.
Eu imagino que... Porque você vinha cantando muitos anos na noite. Você já tinha mais ou menos a ideia de que isso fosse acontecer. E como iriam acrescentar as canções. Como é o trabalho esse de escolher as músicas para um primeiro disco? O que você quer dizer ali, entendeu?
É um trabalho... Uma parte muito importante, né? Essa concepção. Essa ideia do que você quer dizer, do que você quer gravar. E como você disse de maneira correta... Eu cantava já há bastante tempo e há bastante tempo eu tava com essa ideia de quero gravar um disco, o que eu vou gravar? E eu ainda não tinha tido, assim, uma ideia certa, uma coisa que me fizesse acreditar, não, é isso que eu vou gravar, é isso que eu quero dizer. E aí, depois que eu saí da noite, que a minha filha nasceu, adora, que eu mudei totalmente minha rotina, parei de viajar, parei de fazer turnê, parei de cantar 5 vezes por semana, fiquei muito mais em casa, eu comecei a ver em mim essa coisa da compositora que... Ainda não estava muito latente, ainda não estava muito querendo se mostrar. E, ao mesmo tempo, o Edu, que sempre compôs coisas, estava já com uma série de canções prontas para eu colocar letra, sabe? E aí aquilo foi nascendo dessa forma. E teve tudo a ver com esse momento de maternidade, de se colocar de novo no mundo. Para mim foi uma coisa bem intensa, assim, essa nova percepção da vida depois de ter um filho.
Essa é a minha próxima pergunta, inclusive. Vocês têm uma filha pequena, a Dora, que virou até um tema de canção, né?
Tem duas
pra ela. Tem duas canções? É. Então, tô desatualizado aqui ainda. O que é a maternidade, e no seu caso, a paternidade, o que mudou na vida de vocês, assim? Como é antes e como é depois disso?
Mudou tudo.
De não dormir bem.
Exato. Começar de não dormir bem, acordar cedo. Eu acho que a presença da Dora, ela trouxe uma luz, né? Assim, na casa, a gente... É tão abrupta a mudança, muda tanta coisa. Assim, para mim, em relação à música... Eu sempre fui muito caseiro, assim, né? Sempre trabalhei muito de casa e gosto muito de compor, gosto muito de ficar... Eu tenho um estúdio em casa, gosto muito de trabalhar no estúdio. E acho que a presença dela só alimentou isso, enfim, só reforçou essa minha vontade de compor cada vez mais, enfim. E aí ela acaba sendo a minha pequena musa inspiradora para fazer músicas. E acho que para a Ana teve uma mudança mais contundente, assim, acerca
de rotina, né?
É, da rotina.
É, mas eu acho que o que muda é a nossa cabeça, né? A gente se coloca diferente no mundo.
Sim, sem dúvida.
A gente vê sentido nas coisas todas através do nosso filho, né? Pelo menos para a gente foi muito isso, assim, de ver o que realmente importa, de se colocar no mundo dessa maneira.
Perfeito. Uma coisa importante também agora, vocês como artistas brasileiros, o Brasil tem vivido um momento de turbulência política profunda, né? Isso de alguma forma afeta o trabalho de vocês?
Ah, eu acho que arte e política são coisas completamente ligadas. Eu acho que o clima no Brasil tá complicado e para mim, assim, só me motiva mais, assim, a fazer o que eu acredito enquanto música, enquanto mensagem, enquanto letra. Eu acho que a gente tem que estar atentos, eu acho que a gente tem que se colocar politicamente. E então eu acho que isso influencia diretamente nas coisas que a gente tem vontade de dizer.
E em relação aqui à Austrália em si, à música australiana, vocês têm contato com algo daqui? Ou mesmo com um festival de jazz? Como é que vocês se enxergam isso? Qual é o seu bagageiro em relação...
A música da Austrália eu realmente ainda não conheço, preciso me inteirar mais... Mas estar participando desse festival para mim é uma coisa super legal. Fiquei muito feliz com o convite, acho super importante. Um festival que homenageia as mulheres e no jazz, eu acho que vem a calhar pro mundo que a gente vive hoje, dar esse espaço para as mulheres e reforçar, né? Dizer que a gente pode estar onde a gente quiser.
Gerar o protagonismo, né?
Fazendo o que a gente quiser em qualquer área, seja no jazz, na música, no jornalismo, que tem espaço e a gente está aí. Então, acho que é muito bacana, acho muito legal.
Perfeito. Antes de tocar uma última canção, eu vou lembrar novamente os shows da Ana Seton, que vai estar com o Edu Sangirardi também, evidentemente. Ela toca dia 2 de novembro em Cairns, no Tank Arts Center, 3 de novembro em Sydney, no Bondi Pavilion, Sydney International Women's Jazz Festival, dia 8 em Adelaide, no Nexus, dia 9 em Melbourne, no Paris Cat Jazz Club. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, Edu, Ana, que tem um excelente estado aqui. E vamos embora para uma última canção?
Obrigada, querido. E queria só dar o último aviso que nos shows a gente vai estar eu, Edu e um trompetista brasileiro, também um grande músico, que eu tenho prazer, a honra de estar aqui com a gente, chama Diego Garbin.
Legal.
Então a gente vai estar nessa formação de trio, que não é a formação do álbum, que a formação do álbum ela é uma banda maior, mas é uma formação mais acústica e mais, assim, cozy, que a gente está fazendo e que tem sido muito legal.
Perfeito, obrigado.
Então, vamos lá, obrigada a você.
Obrigado a você, Fernanda.
Até mais, pessoal. E eu vou terminar com o Baião da Dora, música minha e do Edu, que a gente fez pra Dora. É isso aí. Vem, meu amor, vem ver a vida. Vem nos trazer mais fé e sorte. Vem, meu coração. Vem, vem dançar esse baião.
dois corações batendo juntos, duas meninas de mãos dadas. Vem, pequena flor, vem nos mostrar o que é o amor. Tem poesia e passarinhos, um mundo grande azulzinho. A vida aqui fora te espera, vem mostrar como se dança. Será nossa alegria do mapa play, short, chachado e ciranda. Vem tocar junto com essa banda. Vem, meu coração, vem, vem dançar esse baião. Iraiá, araiá, areiê, iraiá, areiê. Sorte, vem meu coração, vem, vem dançar esse baião. Dois corações batendo juntos, duas meninas de mãos dadas. Vem, pequena flor, vem nos mostrar o que é o amor. Poesia e passarinhos, um mundo grande azulzinho. A vida aqui fora te espera, vem mostrar como se dança. Será nossa alegria do papapupei, short, chachado e ciranda. Vem tocar junto com essa banda. Vem, meu coração, vem dançar esse baião. Wapadapadapaiarundeiro, yeira. Waparapadapaiaraiaraie. Wepadapadapaiarundeiro, ondeia. Wepadapadapaiara.
Obrigado.
Muito bem. Cool.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.